ADN FIOP com Ana Rita e Joana Raquel. E sejam bem-vindos a mais um ADN FIOP. Hoje temos connosco Jaime Santos, do projeto Revolução. Então, em que é que consiste este projeto?
Pronto. A iniciativa Revolução surge como complemento à minha dissertação de mestrado em design de produto, que é feito aqui na FEUP, o desenvolvimento de um novo equipamento desenvolvido de raiz para poder amolar ferramentas na rua, de forma ambulante, e dá o salto ao exterior da FEUP, tanto en cuanto arranja financiamento das manobras no porto, e entran outras instituições, nomeadamente de carácter de ajuda social, a colaborar no proxecto. A iniciativa o que pretende é recuperar a profesión e ajudar a criação de novos empregos, de autoemprego.
Ok. Então, e por que o nome Revolução?
Isso é mais uma piada, não é? Tinha que denominar de alguma maneira. Revolução é uma palavra que vai à procura do revolo, que é a pedra, a mão com a que se amolam as facas ou as ferramentas, e com a rotação da pedra, não é? A revolução, e porque de alguma maneira também procura revolucionar um sector que está quase neste exame.
Então, e para as pessoas que não sabem o que é um amolador, pode explicar um bocadinho, explicar porque é que escolheu esta atividade e não outra?
Pronto, por um lado, o amolador é uma pessoa que o que faz fundamentalmente é recuperar ferramentas de corte, a mola, né? Recupera o fio, portanto, dedica-se a afiaçar ferramentas, que podem ser muito variadas, facas, tesouras, láminas de corte para cortar relvas, a infinidade de ferramentas que precisam de ser recuperadas passado um tempo de utilização. E eu interessei-me concretamente nesta profissão porque isto vai à volta do encontro dos meus interesses de investigação desenvolvidos aqui na FEUP, isto é, estudar o design espontâneo e ver como este design espontâneo, quais são os equipamentos que se desenvolvem espontaneamente e que habilitam o exercício de uma profissão que não pode ser exercida de nenhuma outra maneira. Ou seja, eu não posso ir à rua armada e comprar um equipamento para amolar facas na rua. Isso não existe como produto comercializado, né? Então, este tipo de artefactos, que são os próprios amoladores que inventam, que desenvolvem, que há uma infinidade de tipologias diferentes, o que a mim me interessou de estudar, de perceber os princípios e de ver como é que se podia desenvolver com critérios que eles, de desenvolvimento que eles não têm, né? Cuidar a antropometria, a biomecânica, uma série de questões que estão implícitas no desenvolvimento de um produto para desenvolver um produto de raiz de baixo custo e que qualquer um possa, a partir dos desenhos que eu facilite, tá, construir e criar a sua profissão.
E dos amoladores que conhece, o que é que eles pensam desta iniciativa?
Pronto, os amoladores que conheço são poucos, por diferentes motivos. Primeiro, porque é uma profissão que está praticamente extinta. Segundo, por o seu carácter ambulante, né? Não vai a uma esquina e encontra um amolador, estão sempre às voltas, portanto é complicado os apanhar, né? Con os que teño tido contacto, que ten sido ao longo destes meses tres, dois cá en Portugal e un outro en España, a recepción ten sido variada. Houve un aquí en Porto que non quis saber, propus a colaboración, non quis saber. Un outro, que é o amolador do mercado do Goián, que este sim está sempre no mesmo sitio, portanto é fácil de localizar. E ele, desde o início, interessou-se na iniciativa, tem colaborado a momentos diferentes níveis, ten sido, pues, ten portado de uma forma excelente, tanto en cuanto foi o amolador que fez a formación práctica dos novos amoladores, ou seja, envolveu-se até ese extremo, né? Portanto, pronto, os contactos con amoladores ten sido poucos e a recepção ten sido variada.
Falou agora do curso que houve para quem estivesse interessado em aprender a profissão. Como é que correu?
O curso correu muito bem. O curso foi, como já expliquei antes, todo este projeto, conseguir ultrapassar, a sair das portas da universidade graças ao financiamento de manobras no Porto, que facilitou a construção, a produção de 3 equipamentos novos e a produção de uma série de peças para a divulgação da iniciativa. Então, junto das entidades colaboradoras de ajuda social, que foram a Cidade das Profissões e o Espaço T, juntamos uma formação ao longo de, a volta de 10 dias, que abarcou áreas muito diferentes que têm a ver com a profissão. Não só a questão da formação prática na afiação de ferramentas, sino também tivemos formação de contacto com os clientes, como é o saber estar perante o cliente. Tivemos formação prática também no mercado do boião, com ver o amolador a trabalhar e como é o dia a dia dele lá no mercado. Tivemos também uma formação muito mais específica de carácter fiscal e legal, isto é, quais são os processos que qualquer uma destas pessoas, dos formandos, tinha que seguir para dar de alta a nova profissão nas finanças e na segurança social. Foi elaborado um manual que está disponível na internet com este processo de início de atividade por conta própria. E a formação correu muito bem, teve pessoas interessadas que ligaram de todo o país, porque nós fizemos uma divulgação bastante ampla em televisão, telejornal e por aí fora, com mais de 20 pessoas que quiseram vir cá fazer o curso, desde o Algarve, Lisboa, Coimbra, Leiria, e por suposto Porto, Gaia, o grande Porto, né? Por falta de capacidade logística, nos fechamos o grupo com 10 pessoas e destas 10 pessoas, 5 vão pegar na profissão. As outras 5 estão a ponderar, não tinham muito claro o que queriam fazer no futuro delas. Os outros 5, sim, 3 ganharam o equipamento que foi desenvolvido e está a ser produzido agora. Os outros 2 que ficaram sem o equipamento, um deles não queria o equipamento porque queria trabalhar com eletrificado, por assim falar, ou seja, o equipamento que foi desenvolvido aqui na FEUP e que está agora a ser produzido funciona com pedais por questões de custo e de baixa tecnologia aplicada. Mas pronto, este senhor queria adequar uma carrinha, vai motorizar a mala da carrinha com uma amoladora elétrica, e o outro que também ficou de fora do sorteio, entre aspas, dos equipamentos, também quer trabalhar com um motor, portanto eletrificar, e vamos desenvolver agora, estou a trabalhar com ela, desenvolver um equipamento de baixo custo para ele, de muito baixo custo, porque é uma pessoa que não tem recursos, a partir quase que de sucata, motor de lavadora abandonado, por aí fora. Portanto, acho que foi um sucesso, né? 5 pessoas que começaram
a... Uma questão aí em relação à formação, falou que não, houve não só a parte prática, houve também um bocadinho na área do negócio. Existe um som associado aos amoladores, não é?
Sim, é característico aqui do sul da Europa e de praticamente toda a Latinoamérica, que a comunicação do amolador é feita com uma flauta, que é a flauta de Pan. O nome vem do deus Pan, da mitologia grega e por aí fora mesmo. Há outros sistemas de comunicação na França, com sinos, mas o típico K é a flauta, que por suposto foi oferecida a uma flauta das pessoas que fez a formação.
Ok. E para as pessoas que não puderam ir ao curso, têm alguns recursos que possam usar para iniciar a atividade? Falou há bocado um manual que estava disponível na internet.
Sim. Eu fiz um blog na altura que foi desenhado de maneira a trazer pessoas interessadas na formação. Ese blog agora vai mutar a maneira que possa ofrecer todo o conhecimento que nos temos adquirido ao longo desta iniciativa e vai facilitar tamén o poder tirar do blog diferentes manuais. O manual que já foi desenvolvido que fala dos aspectos legais, fiscais, do oficio e até da técnica da amolação de ferramentas. E agora está a ser produzido un segundo manual para a autoconstrucción do equipamento. O sea, este manual vai fornecer de diseños técnicos e das dicas para ir a un serralleiro cualquier e poder construir un equipamento para a persoa que quiser, ¿no? Por tanto, e despois vai haber tamén todos os vídeos que foron feitos nas diferentes sesões. O sea, o que o blog vai permitir é tanto a iniciativa pessoal de unha persoa que quera virar amolador, ten a información toda precisa para comenzar a actividade, ou até outras instituições que queran facer unha réplica da iniciativa, van ter lá toda a información tamén para poder, imaginemos que alguén en Lisboa se lembra de copiar esta iniciativa, o pode facer libremente, lá ten información, a experiencia da primeira que foi feita e con outras instituições, outros parceiros, pode ser feita lá sin problema nenhum. E de facto demostrouse que hai a persoas interesadas, tanto en cuanto a volta de 12 persoas ficaron de fora, né? Non sei se poderia facer unha segunda formação sin problema.
E acha que o valorizar destas atividades adormecidas pode ser uma forma de combater a crise?
Eu acho que sim, né? Pessoas que estão desempregadas, se tiverem iniciativa própria, né? Porque aqui estamos a falar da geração do próprio emprego, isto é, autoemprego, né? Foi feito, neste caso concreto dos amoladores, foi feito um micro estudo de mercado que veio a demonstrar que existe a demanda, né? Non estamos a falar só das facas e os instrumentos de corte que nós podemos ter en casa, moitos profesionais que traballan diariamente con ferramentas de corte, né? Cociñeiros, tallistas, peixeiras, alfaiates, infinidade de persoas, né? E tamén é verdade que estamos nun momento en que as persoas antes de deitar fora pensan moito, né? E é mellor recuperar, né? Por tanto, a demanda existe, o que non existe é a oferta, ou a oferta que existe é moito limitada, moitos poucos amoladores, algumas oficinas que poden facer, non é a actividade deles, mas poden amolar unha faca, pois pronto, ten cabida, non é? E está demostrado que sim, o amolador do mercado do Goián factura máis do que un ordenado mínimo por mes e traballa só de mañá, né? Portanto, é unha saída, né? A xente que está a precisar de dinheiro, de sobreviver, cá está unha solución, né?
E esta actividade está inserida no Manobras no Porto, como vocês disseram, teve o apoio do Manobras no Porto. Como é que vê a influência deste programa na própria cidade? Acha que houve alguma mudança com Manobras no Porto?
Mudança, que é uma mudança, pronto, a iniciativa de manobras no Porto, que acabou agora, tem sido 2 anos, 2011 e 2012, trouxe uma data de atividades culturais à cidade do Porto, que não tem uma oferta muito ampla de atividade cultural. Portanto, ao longo daquelas 2 semanas, tanto em 2011 e 2012, a cidade mudou. Teve un sinfín de actividades culturais. Non é unha mudanza permanente, obviamente, tanto en cuanto acabou, non? Mas durante estes períodos de tempo foi moito interesante e enriqueceu a actividade da cidade, non? Sem dúvida.
Muito bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar.
Não, posso acrescentar que foi o que mais me surpreendeu de toda esta iniciativa foi o tipo de pessoas que vieram fazer a formação. Eu estava à espera de uma tipologia específica de candidato, não é? Pessoas, pois, se calhar, que vêm da construção, desempregadas, que tenham alguma experiência no trabalho manual, metalomecânica e por aí fora. E não, apareceram desde uma rapariga de 20 anos de Barcelos, que é instaladora de redes informáticas, a uma bióloga, ou seja, uma também rapariga, com título universitário em biologia, de Gaia, que estava a repensar em mudar a sua existência. Depois sim, pessoas com 50 e tantos anos, que tinha sido comercial durante 25 anos e agora não encontra trabalho em sitio nenhum, está-se a reciclar. Pronto, tem sido surpreendente o grupo de pessoas que se juntou nesta iniciativa, né? Foi a única coisa que eu deixei ao livre albedrío, né? Não fiz entrevistas, não fiz uma seleção de candidatos. Eu abri as portas e quando atingimos um número que estava previsto, fecharam-se e correu muito bem. Foi um grupo muito compacto e deu-se muito bem, e a dinâmica da formação foi tanto bom e todo.
Muito obrigada, então.
Obrigada.
Obrigado, eu, pelo interesse.
E foi mais uma emissão do ADN Philp. Até à próxima.